do motorista de táxi montão para sair de um estacionamento de um shopping.
Uma vez eu peguei uma passageira, embarquei ela no shopping e para sair do shopping até a rua, que são 200 metros, eu demorei 18 minutos para sair com a passageira de dentro da área do shopping.
Inacreditável.
Sim, nossa, demais, né? A pessoa às vezes acha que vai chegar no destino com o tempo previsto que ela está esperando, mas acaba não ocorrendo.
Eu vou parar, mas é rapidinho. Cuidado, estacionar em locais proibidos, mesmo que rapidinho, não impede a autuação. Muitos motoristas de aplicativo sugerem que as plataformas negociem com as prefeituras um local de embarque e desembarque. É o que diz o seu Carlos Rafael.
Aplicativo tem que bolar local para estacionar, para apanhar os usuários, tá entendendo? Igual supermercado. Agora não, aqui você vai parar na Paulista onde? Você é corredor de ônibus dos dois lados.
Entrevistamos Celso Alves Mariano, especialista em trânsito. Ele vai direto ao ponto. O motorista ignora as regras.
Ignorarem a regra, o que não justifica, porque se é condutor, não pode alegar que não conhece. Aliás, o cidadão não pode querer se defender alegando desconhecimento da lei. Não cola, não vai dar certo isso. Em parte por uma certa desobediência mesmo. O Brasil permite, se o agente de trânsito não estiver olhando, dar aquela forçadinha na barra.
É o famoso jeitinho brasileiro. Uma das maneiras de mudar este cenário tem a ver com fiscalização. É o que diz o vice-presidente do Instituto de Engenharia de São Paulo, Ivan Watley.
Existe sensação de impunidade?
Existe uma sensação de baixo risco do motorista ser multado. E outros casos eles veem, eles pegam como exemplo. Então existe uma impunidade geral que é uma sensação, mas isso é pior ainda do que a própria impunidade, é a sensação de ser impune.
Em notas, empresas associadas à Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec, orientam os motoristas parceiros e usuários a respeitarem as leis de trânsito vigentes, além de enviarem regularmente conteúdos educativos sobre direção segura. Em caso de alguma ocorrência, profissionais ou usuários devem reportar o ocorrido para as plataformas. Se a imparidade compromete a segurança ou a mobilidade urbana, é bom repensar. Não são apenas os motoristas de carros que cometem infrações. Os motociclistas também têm ignorado as regras. Ainda mais com a explosão do número de trabalhadores por aplicativo no país, em especial os que usam moto e que precisam fazer o máximo de entregas para poder ganhar mais. Dados do IBGE apontam que em 2024, mais de 1 milhão de motociclistas faziam entregas via aplicativo. E, infelizmente, muitas dessas manobras ilegais são realizadas por uma parcela desses trabalhadores. De estacionamento em local proibido a ultrapassagens arriscadas. E por isso, no último episódio da nossa série de reportagens, vamos falar não apenas dos carros, mas também das motos e do aumento causado pelo crescimento do desrespeito às leis de trânsito. Além disso, vamos mostrar como isso tem atingido um grupo que é muitas vezes esquecido, mas que faz parte do trânsito, o pedestre. Não perca!
Agora, 5h47, a gente muda de assunto. A explosão de um caminhão-tanque deixou pelo menos 5 mortos e mais de 20 feridos no Chile. É o destaque aqui do Fabrício Naitsky.
O caso aconteceu em uma estrada na cidade de Renca, nos arredores da capital Santiago, por volta das 8h30 da manhã. Um caminhão que transportava gás bateu contra uma barreira de contenção, tombou e acabou explodindo violentamente, deixando uma enorme nuvem de fumaça. Entre as vítimas está o motorista do veículo, que morreu no local. Bombeiros e equipes de emergência de Santiago foram chamados para atender a ocorrência, que também atingiu uma fábrica e outros carros que passavam pela região. Pelo menos 50 veículos acabaram tendo danos diretos pela explosão. O governador da região metropolitana, Gonzalo Duran, disse que as autoridades trabalham para identificar os mortos e os feridos, com temores de que trabalhadores que realizavam serviços na rodovia possam ter sido atingidos. O local do acidente foi isolado pelo Corpo de Bombeiros, que passou toda a tarde tentando controlar as chamas. No Palácio de La Moneda, o presidente Gabriel Boric confirmou ter conversado com o prefeito de Renca para oferecer ajuda no atendimento e prestar solidariedade às vítimas. A causa do acidente ainda não foi divulgada.
A gente segue de olho também na tensão lá na região do Oriente Médio. E a Rússia e o Irã realizaram exercícios militares conjuntos no Mar de Omã. O Paulo Edson Fiore tem os detalhes.
Rússia e Irã realizaram exercícios navais conjuntos na quinta-feira. As movimentações ocorrem ao mesmo tempo em que os Estados Unidos posicionam caças e porta-aviões de guerra perto do país persa, enquanto mantém conversas com Teherã sobre a limitação do programa nuclear iraniano. Moscou informou que estava testemunhando uma escalada sem precedentes na região e instou o regime iraniano e outras partes a exercerem prudência e moderação. A Rússia possui um tratado de parceria estratégica com o Irã, mas que não inclui uma cláusula de defesa mútua. Também ontem, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu discursou para oficiais de combate, afirmando que a posição de Israel em relação às negociações entre os Estados Unidos e o Irã é clara. Ele disse que uma resposta inimaginável virá se o regime iraniano decidir atacar Israel. O secretário de Estado americano Marco Rubio se reunirá com Netanyahu em Israel para discutir a questão do Irã em 28 de fevereiro. Apesar da pressão da Casa Branca e de aliados, nas ruas da capital iraniana, moradores afirmam que estão acostumados aos conflitos e, por isso, não temem uma ação de Donald Trump. Não temos medo das ameaças. Elas vêm sendo feitas há muitos anos e, mesmo que um ataque aconteça, nosso povo não é do tipo que se rende é um inimigo ou se sente humilhado diante dele, disse Reza Khani. O presidente americano declarou nesta quinta-feira que vai esperar até 15 dias para decidir se um acordo com o Irã é possível, advertindo que, caso contrário, coisas ruins vão acontecer. Segundo o jornal The Washington Post, o republicano estaria avaliando ordenar um ataque limitado contra o regime iraniano como forma de pressionar Teherã a aceitar um acordo nuclear nos termos exigidos por Washington. Com a iminência de uma nova ofensiva, as cotações do preço do barril de petróleo alcançaram ontem o nível mais alto em 6 meses. Uma escalada militar na região representa um risco para as instalações petrolíferas do Irã, um dos 10 principais produtores de petróleo do mundo, mas, sobretudo, corre o risco de paralisar o Estreito de Hormuz, por onde passam 20% do petróleo mundial.
A Assembleia Nacional da Venezuela aprovou por unanimidade a anistia para presos políticos após negociações e pressão dos Estados Unidos. Acompanhe aqui com o Pedro Trito.
O Parlamento da Venezuela aprovou por unanimidade, nesta quinta-feira, uma lei de anistia geral, que deve levar à libertação de centenas de presos políticos, mas também pode excluir opositores, como a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado. A lei foi uma iniciativa de Delcy Rodrigues, que assumiu o poder após a captura do presidente Nicolás Maduro em 3 de janeiro, em uma operação militar dos Estados Unidos. Logo após a aprovação, Delcy promulgou a lei. É preciso saber pedir perdão. E também é preciso saber receber o perdão, disse Delcy no Palácio Presidencial de Miraflores.
Hay que saber pedir perdão. E hay que também saber receber perdão. E esse é o processo que se abre com esta lei de amnistia.
A presidente interina governa sob pressão dos Estados Unidos. Ela iniciou um processo de libertações antes da proposta de anistia. Já foram libertadas 448 pessoas, mas ainda restam 644 atrás das grades, segundo a ONG Foro Penal. O artigo 7, que levou ao adiamento do debate no último dia 12, foi alterado e aprovado por unanimidade. Ele afirma que a anistia abrange toda pessoa que se encontre ou possa ser processada ou condenada por crimes ou faltas cometidas em 27 anos de chavismo. O novo texto permite aos afetados no exílio enviar um representante perante o juiz. Após apresentar o pedido de anistia, a pessoa não poderá ser privada de liberdade pelos fatos previstos e deverá comparecer pessoalmente perante o tribunal competente para sua concessão, diz o texto. O artigo 9 exclui da anistia violações dos direitos humanos ou crime contra a humanidade, assim como as pessoas que se encontrem ou possam ser processadas ou condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar ou participar de ações armadas ou de forças contra o povo, a soberania e a integridade territorial da República Bolivariana da Venezuela, por parte de estados, corporações ou pessoas estrangeiras. A líder opositora Corina Machado foi acusada de incitar invasões, assim como outros opositores, como Leopoldo Lopes. Uma fonte disse à agência France Press que uma comissão especial criada na lei analisará esses casos de maneira individual. Corina Machado está nos Estados Unidos após passar mais de um ano na clandestinidade na Venezuela.
Falando em Estados Unidos, apesar das tarifas impostas por Donald Trump, o déficit comercial do país bateu recorde em 2025. O Eliseu Caetano tem aqui os detalhes para a gente.
Os Estados Unidos fecharam 2025 com o maior déficit comercial de sua história, segundo dados divulgados pelo Departamento de Comércio. O resultado é um ano marcado pelo aumento generalizado de tarifas imposto pelo presidente Donald Trump na tentativa de reduzir a diferença entre o que o país compra e o que vende ao exterior. Esse déficit comercial acontece quando um país importa mais do que exporta, ou seja, compra mais produtos e serviços do exterior do que consegue vender. Em 2025, o déficit apenas de bens como carros, eletrônicos, máquinas e petróleo chegou a mais de US$ 1 trilhão, levemente acima do registrado em 2024 e o maior da série histórica. Já quando se somam bens e serviços como turismo, transporte e serviços financeiros, o rombo total ficou em mais de 901 bilhões, um pouco menor do que no ano anterior. Apesar do recorde geral, houve uma mudança importante. O déficit comercial com a China diminuiu ao longo do ano. Isso ocorreu depois que Trump intensificou a disputa tarifária com Pequim, elevando impostos sobre produtos chineses, o que reduziu parte das compras americanas vindas do país asiático. Ainda assim, o efeito não foi o suficiente para reverter o saldo negativo total. O mês de dezembro, por exemplo, mostrou como o cenário continua instável. O déficit saltou 32% em relação ao mês anterior, chegando a 70 bilhões, bem acima do esperado. O motivo foi uma combinação preocupante. As exportações caíram, enquanto as importações aumentaram. Entre os destaques, as exportações de suprimentos industriais, como metais e ouro não monetário, diminuíram. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos em bens de capital, como acessórios de informática e equipamentos de telecomunicações, itens fundamentais para empresas e infraestrutura tecnológica. Ao longo de 2025, a política comercial americana foi profundamente alterada. As tarifas impostas por Trump elevaram a taxa média de impostos sobre importações ao nível mais alto desde a década de 1930.
Só lembrando, né, que a Suprema Corte deve analisar hoje todo esse pacote de tarifas do Donald Trump. E não é que a decisão seja só de agora, é que uma instância inferior já acusou o presidente Donald Trump de ter extrapolado os seus direitos como presidente, impondo esse tarifaço para o mundo. Então hoje a Suprema Corte deve tomar um posicionamento oficial e decidir sobre essas tarifas. O caso se arrasta desde maio do ano passado. 5h57.
Ô, Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 6:00 da noite. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Marechal da Vitória era um homem que sempre estava brincando e falando com todo mundo e apertando todo mundo. Temos que ganhar. O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. O mundo inteiro em campo. E o Brasil, mais uma vez, em busca do Hexa. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no carro ou ar. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Seminário LIDE Energia e Eletromobilidade. Empresários e especialistas em um debate aprofundado sobre os desafios, oportunidades e perspectivas da eletromobilidade no Brasil. Com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do presidente da BYD, Alexandre Baldi. Seminário LIDE Energia e Eletromobilidade, dia 24 de fevereiro, terça-feira, às 8 da manhã, na Casa LIDE, em São Paulo. Para participar, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no LIDE.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo newcursos.com.br, newcursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Jovem Pan News.
1 minuto. Seguimos juntos aqui com o Jornal da Manhã, a primeira edição, trazendo para você os principais temas do Brasil e do mundo. Hoje é sexta-feira, 20 de fevereiro. De 2026, seja bem-vindo, bem-vinda a você que está chegando agora aqui à nossa programação. Um dos assuntos importantes do noticiário é a viagem do presidente Lula para a Ásia, né? Pois os presidentes do Brasil, Lula, o da França, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e também o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, foram porta-vozes de uma posição defendida por líderes mundiais durante a cúpula do impacto da inteligência artificial na Índia. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter André Anelli.
O presidente Lula afirmou que a revolução digital e a inteligência artificial impactam positivamente a produtividade da indústria, os serviços públicos, a medicina, a segurança alimentar e energética, mas também podem fomentar discursos de ódio, desinformação, pornografia infantil e feminicídio. Diante desses efeitos colaterais, ele afirmou que o Brasil defende uma governança que reconheça a diversidade de trajetórias nacionais, que a inteligência artificial fortaleça a democracia, a coesão social e a soberania dos países. Segundo Lula, esses objetivos devem ser atingidos por meio de um modelo de governança global da inteligência artificial, liderado pela Organização das Nações Unidas, a ONU.
Quando poucos controlam os algoritmos e as infraestruturas digitais, não estamos falando de inovação, mas de dominação. A regulamentação das chamadas Big Techs está ligada ao imperativo de salvaguardar os direitos humanos na esfera digital. digital, promover a integridade da informação e proteger as indústrias criativas de nossos países. O modelo atual de negócio dessas empresas depende da exploração de dados pessoais, da renúncia do direito à privacidade e da monetização de conteúdos chamativos que amplificam radicalização política.
As declarações foram dadas durante um discurso na cúpula sobre o impacto da inteligência artificial, evento em Nova Delhi, na Índia. Nesse evento, uma cena chamou a atenção. Na foto oficiada pelo anfitrião, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, Sal Altman e Dario Amodei, CEOs das rivais OpenAI e Anthropic, estavam posicionados lado a lado e, de forma constrangedora, recusaram-se a dar as mãos. Em vez disso, mantiveram os braços cruzados no alto e evitaram contato visual. Na ocasião, o presidente da França, Emmanuel Macron, além de vários outros líderes mundiais, defenderam a necessidade da criação de normas e regras para os instrumentos de inteligência artificial. Macron, por exemplo, destacou a necessidade de proteger a soberania digital dos países, afirmando que nenhuma nação deve ser apenas um mercado para modelos estrangeiros que coletam dados de seus cidadãos. O líder francês e o presidente brasileiro também mantiveram um encontro à margem da cúpula. Segundo o Planalto, os dois líderes trataram de temas da agenda bilateral, em especial cooperação nas áreas de defesa, ciência e tecnologia e comércio. Eles também conversaram sobre integração transfronteiriça e os esforços conjuntos para o combate ao narcotráfico, ao garimpo ilegal e a outras formas de crime transnacional na fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa. Os presidentes Lula e Macron ainda trataram de temas da agenda global, como paz, segurança e inteligência artificial. Nesse contexto, Macron convidou Lula para a cúpula do G7, na França, entre os dias 15 e 16 de junho. De Brasília, André Anelli.
6:05, a gente volta a movimentar a nossa reportagem ao vivo, porque o estado de São Paulo apresentou uma queda de 11,2% no número de mortes no trânsito em janeiro deste ano. A Danúbia Braga participa com a gente aqui do Jornal da Manhã, tem mais informações sobre esses dados apresentados em janeiro. Danúbia, bom dia para você, bem-vinda, hein?
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Os dados são do InfoSig, essa plataforma de estatísticas do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, do DETRAN. E aí mostrou, então, essa queda significativa. A gente até preparou uma arte para acompanharmos juntos. Quais são os dados, então, na íntegra, de acordo com esse levantamento realizado pelo InfoSiga? A gente tem, então, que em janeiro de 2025, do ano passado, foram registrados 473. Em janeiro deste ano, esse número caiu para 420, então uma redução de 11,3%. Quando a gente fala em acidentes com vítimas não fatais, o registro em janeiro de 25 era de 7.626. Em janeiro desse ano, caiu para 7.390, ou seja, uma queda de 3,1%. Mortes de ciclistas em São Paulo, a gente também teve uma redução bem significativa. Uma vez em que em janeiro de 2025 foram registradas 32 mortes e neste ano, em janeiro de 26, 19 mortes, uma redução de 40,6%. Quando a gente fala sobre a capital paulista exclusivamente, a gente também observou ali, de acordo com os dados do InfoSiga, uma redução. As mortes no trânsito caíram 4,4% em janeiro deste ano, uma vez em que no ano passado foram 68 mortes, esse ano 65 no mesmo período. As mortes entre ocupantes de automóveis ali na cidade também caíram 14,3%. A maior variação a gente vê, uma redução expressiva, é relacionada ao número de mortes. Segundo o governo do estado de São Paulo, Tudo isso se deve a uma série de fatores, entre elas ações educativas que estão sendo realizadas em todo o estado, assim como melhoria das vias e sinalização. Além disso, mais de 1 milhão de pessoas foram abordadas, e aí em relação às fiscalizações. Com isso, faz com que a redução no número de acidentes e, consequentemente, de mortes venha caindo ano a ano. Então, as ações educativas e também de fiscalização mostram, então, que trazem, sim, bons resultados. O investimento em melhorias na estrutura e na sinalização urbana, além disso, a capacitação de envolvidos na gestão do trânsito estadual tem mostrado esses resultados positivos. Um dado importante, um resultado importante então dessas ações, mas é claro, ainda assim os números são expressivos de muita gente se envolvendo em trânsito e perdendo a vida. Volto com você, Nonato.
Sem dúvida. Muito obrigado, Danúbia Braga, em São Paulo. São números importantes mesmo, como a Danúbia chamou a atenção, mas ainda é necessário melhorar e muito mais. Prova disso é que, olha só, a imprudência foi uma marca registrada no trânsito pelo país durante o feriado de carnaval. Os números apresentados pela Polícia Rodoviária Federal confirmam o aumento de acidentes e mortes também. Aqui a gente está falando do país já, não apenas de São Paulo. Acompanhe com Igor Damasceno.
130 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito durante o feriado de carnaval deste ano. O número é 8,5% maior do que no feriado do ano passado, quando 85 pessoas morreram ao se envolverem em acidentes nas rodovias. Segundo o diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza, boa parte das vítimas não estava em festas de carnaval.
Realmente eventos fortuitos, completamente distinto do mapeado, historicamente. Por exemplo, o acidente que eu citei do transporte de trabalhadores rurais que saía do Maranhão para Santa Catarina para a colheita da maçã. Pelos levantamentos iniciais, o veículo parece que tinha um dos pneus já estourado anteriormente. E aquele pneu duplo do ônibus, o motorista tentou fazer o trajeto com um só.
Os números divulgados pela PRF não são. Além das mortes, houve aumento no número de acidentes, com mais de 1.200 ocorrências. Acidentes graves também aumentaram, mais de 340 ocorrências. Com tantos registros, houve também aumento no número de feridos, 1.481 pessoas. Em Sergipe, esse carro foi flagrado a mais de 170 km por hora. No Ceará, esse caminhão também andou acima da velocidade permitida e por pouco não bateu em outros veículos. Em Brasília, o acidente mais grave foi com esta van que colidiu contra um caminhão na BR-220. O carro ficou parcialmente destruído. O acidente fechou a rodovia por horas e provocou a morte de 5 pessoas. Outras 12 ficaram feridas. Segundo a PRF, o motorista da van, que vinha da Bahia, dirigia mais de 12 horas e já estava com sonolência.
Que é inadmissível, com tanto esforço realizado pelas agências, não só pela PRF, mas por todas as agências que cuidam da segurança viária, tanto dinheiro público investido, tanto esforço, e a gente ainda tem... Retorna, por favor. Da década presente, de 2020 para cá, o pior número, o carnaval mais violento no trânsito.
Para os próximos feriados prolongados, a PRF planeja aumentar o número de fiscalizações, mapear onde há maior incidência de infrações e acidentes, além de fazer novas campanhas sobre a segurança no trânsito. No entanto, a corporação alerta que a melhor forma de diminuir o número de acidentes é por meio da conscientização dos motoristas.
Então, parece a quem olha no primeiro momento que as agências que trabalham com segurança viária não fizeram bem o serviço naquele momento. E, em verdade, vocês vão ver que não é isso. Mas a gente precisa mudar comportamento quando se faz a utilização de veículo. Ou a sociedade brasileira entende isso, ou a gente vai todos os dias, quando tem um grande feriado, tá tendo que conviver com a tristeza de perder vidas.
Ao todo, mais de 326 mil veículos foram fiscalizados. A PRF também apontou que 55 mil veículos andaram acima da velocidade permitida. Mais de 9.200 ultrapassagens irregulares e 8.670 condutores flagrados sem o cinto de segurança.
Outro tema importante do noticiário com repercussão certamente nos próximos dias. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o funcionalismo público está proibido de publicar atos ou novas leis na tentativa de garantir o pagamento dos penduricalhos. A reportagem é da Janaína Camelo.
Depois de conceder liminar suspendendo penduricalhos no serviço público, o ministro Flávio Dino, do STF, deu uma nova decisão no caso. Proibiu qualquer nova lei permitindo pagamentos de verbas indenizatórias acima do teto salarial. Também proibiu o pagamento de parcelas retroativas à data da liminar, concedida no último dia 5. O ministro explica que a determinação alcança todos os poderes e órgãos constitucionalmente autônomos e ressalva apenas a aplicação de lei nacional que venha a ser editada pelo Congresso Nacional, fixando as verbas indenizatórias fora do teto remuneratório. Na liminar, suspendendo os penduricalhos, Dino deu 60 dias para que todos os órgãos dos poderes judiciário e executivo revisem as verbas pagas e suspendam as que não possuem base legal. E também determinou que o Congresso elabore uma lei regulamentando quais verbas indenizatórias são efetivamente admissíveis como exceção ao teto salarial.
Na decisão complementar desta quinta-feira, o ministro Flávio Dino quis garantir que não haja nenhuma possibilidade para que estados e municípios criem leis próprias que permitam o pagamento de auxílios extras. O ministro mira as assembleias legislativas e as câmaras de vereadores, ressaltando a decisão dele anterior, de que é o Congresso quem vai criar uma lei nacional regulamentando o pagamento de verbas indenizatórias. Verbas indenizatórias são valores pagos para ressarcir o trabalhador em certas despesas ou prejuízos. Para o ministro Flávio Dino, alguns casos são indevidos acréscimos de simulados de indenização. Dino critica não haver regramento para o pagamento de verbas indenizatórias, que em alguns casos acabam estourando o teto salarial do funcionalismo e gerando os chamados supersalários. Hoje, o teto salarial no funcionalismo é o salário de um ministro do STF, de R$ 46.300. Na sessão plenária desta quinta-feira, o ministro Edson Fachin, presidente da corte, fez elogios às decisões do Colégio de Recursos Públicos. Dino é também relator de ações sobre a transparência das emendas parlamentares. Edson Fachin fez o elogio ao parabenizar Flávio Dino pelos 2 anos como ministro do STF.
No dia 22 de fevereiro deste mês, esta corte celebrará os 2 anos da posse do dileto ministro Flávio Dino como membro deste Supremo Tribunal Federal. Ao longo desse tempo, o ministro Dino tem nos agraciado com uma atuação técnica, humanizada e criteriosa e também com uma convivência fraterna e cordial, o que contribui muito positivamente para os trabalhos desse colegiado. Sua Excelência tem determinado diversas medidas relevantes para que a destinação dos recursos seja acompanhada tanto pelos órgãos de controle quanto pelo interesse legítimo da sociedade.
A liminar que suspendeu os penduricalhos será colocada em julgamento no plenário do STF no próximo dia 25.
Jornal da Manhã, 6 horas e 17 minutos.
Em 2026, a emoção do futebol
é o ano inteiro.
O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo!
Vem aí a Copa do Brasil.
Tem Brasileirão, tem Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo do mundo
Pam, pam, pam.
A Copa do Mundo da FIFA 2026. Pam,
pam, pam. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Seminário LIDE Energia e Eletromobilidade. Empresários e especialistas em um debate aprofundado sobre os desafios, oportunidades e perspectivas da eletromobilidade no Brasil. Com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e do presidente da BYD, Alexandre Baldi. Seminário LIDE Energia e Eletromobilidade. Dia 24 de fevereiro, terça-feira, às 8 da manhã, na Casa LIDE, em São Paulo. Para participar, acesse LIDE.br. Quem é líder?
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketesportes.com.br/corrida-folha-105.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google e baixe o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Jornal da Manhã, 6h20. Após um protesto que aconteceu por todo o país, a Câmara dos Deputados da Argentina aprovou a reforma trabalhista defendida pelo governo de Javier Milei. A reportagem é do Pedro Tritu.
A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou, com mudanças, a reforma trabalhista proposta pelo governo de Javier Milei.
135 votos afirmativos, 115 negativos, 0 abstenções.
Resulta afirmativo.
O texto ainda precisa voltar ao Senado, onde havia sido aprovado na última quinta-feira. Isso porque o governo retirou que reduzia o salário dos trabalhadores em 50% em casos de acidentes fora do ambiente profissional. Vista como uma das reformas mais amplas na legislação trabalhista argentina desde a redemocratização, a proposta pretende atualizar regras consideradas rígidas e defasadas, reduzir custos e incentivar a criação de empregos formais, segundo o governo. O texto, que tem mais de 200 artigos, traz mudanças significativas, como a redução das indenizações por demissão, a possibilidade de fracionar férias e a ampliação da jornada de trabalho, de até 12 horas. A oposição, composta principalmente por kirchneristas, os partidos de esquerda e sindicatos, criticam a reforma, classificando-a como regressiva e anticonstitucional. O governo, por sua vez, defende que a medida pode diminuir a informalidade no trabalho, que afeta mais de 40% do mercado, e também gerar empregos. A sessão foi marcada por um clima de tensão, especialmente entre os governistas e os deputados do bloco União pela Pátria, que atacaram o projeto e criticaram uma minoria peronista por apoiar a reforma. Os deputados da oposição argumentaram que a medida representa uma transferência de riqueza, que causa sofrimento a muitos trabalhadores. A sessão também ocorreu no mesmo dia de uma greve geral, a quarta sob o governo de Milei, que durou 24 horas e foi convocada pela Central Geral dos Trabalhadores. Os sindicalistas consideram as mudanças propostas pelo governo prejudiciais para os trabalhadores. O governo, em contrapartida, descreveu a greve como uma forma de extorsão. Motoristas de ônibus, bancários e professores começaram a se reunir perto do parlamento assim que a sessão começou. À tarde, parte dos manifestantes jogaram garrafas na polícia, que respondeu com jatos d'água e gás de pimenta. A situação levou à dispersão da mobilização, com a polícia posicionando agentes para controlar o acesso ao Congresso. A aprovação chega em um dos momentos mais decisivos do governo Milei, desde a posse em dezembro de 2023. A medida faz parte de formas voltadas à estabilização macroeconômica e ao estímulo ao investimento. A expectativa é que o texto final seja aprovado até 1º de março.
Muito bem, houve inclusive problemas relacionados a voos para a Argentina, que claro prejudicou muita gente ontem também. É assunto aqui para a gente trazer já a primeira participação do Henrique Kriegner, que comenta os principais temas com a gente aqui no Jornal da Manhã. Ô Kriegner, a gente observou aí o governo defendendo que as leis estão defasadas, que isso é necessário para você poder pensar lá na frente numa melhora da economia e também do emprego na Argentina. Por outro lado, os oposicionistas dizendo que isso fragiliza as relações trabalhistas, fragiliza a situação dos sindicatos, tem uma possibilidade de jornada de trabalho de 12 horas, o que seria ruim para os trabalhadores de um modo geral. Quem é que tem razão nessa história, hein, Kriegner? Bom dia para você, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã.
Bom dia, Nonato. Bom dia, nossa audiência. Olha, nessa discussão trabalhista, você sempre tem aí os dois lados que precisam ser escutados, né? Mas eu diria que nesse caso, em especial dessa reforma, que tem algumas questões um pouco complexas no texto, você tem razão dos dois lados. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que a Argentina tem um número de trabalhadores informais muito alto. Na verdade, esse número chega a quase 45%. No Brasil, hoje, está entre 37% e 38%. Na Argentina, então, é mais alto ainda, né? E uma população idosa, ou seja, muitas pessoas recebendo pensão, poucas pessoas contribuindo para a pensão, muitas pessoas recebendo aposentadoria e poucas pessoas contribuindo para esse fundo. Então, tem um problema sério. O modelo passado não estava bom, senão as pessoas não estariam tanto na informalidade. Mas sim, tem problemas como essas questões da flexibilização da jornada de trabalho, a questão do período de férias e todos mais, que precisam ser revistos. E eu vou dizendo, Nato, não só na Argentina, mas no Brasil também, no mundo todo. As regras que funcionavam quando a sociedade era mais, vamos dizer, aquele daquele sistema do trabalhador industrial, não necessariamente se aplicam dessa vez. E essa, nós precisamos agora modernizar as leis para acompanharem a modernização da mão de obra também. Esse é o grande desafio da Argentina e do Brasil, mas por aqui parece que a gente não quer tocar nesse assunto, viu?
Agora são 6:06.
Hora H do Agro.
A busca por crédito privado tem se consolidado no agronegócio brasileiro, principalmente a partir da cédula do produtor rural, que cresceu mais de 3.000% em 5 anos. Quem tem os detalhes para a gente é a Mariana Grilli, apresentadora do Hora H do Agro.
Nesta quinta-feira, eu conversei com José Ângelo Mazzillo Júnior, ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Entre os temas abordados, nós falamos da relação entre produtores rurais e o mercado de crédito privado, sobretudo com a emissão das cédulas do produtor rural, as famosas CPRs. Enquanto o repasse de valores do Plano Safra encolheu 12,5% entre julho e janeiro da safra 25-26, as contratações de CPRs também reduziram no segundo semestre do ano passado, mas foi em menor proporção, foi somente 3%. O estoque de CPRs aumentou significativamente em 5 anos, passando de 17 bilhões de reais em 2020 para 560 bilhões de reais em 2025. Então a gente está olhando para um cenário em que o produtor rural certamente está do mercado de crédito privado. A concessão de crédito do Plano Safra reduziu e pode mostrar então uma tendência de menos concessão de crédito por parte dos bancos, olhando para o mecanismo subsidiado do Plano Safra, mas ao mesmo tempo produtores indo atrás de crédito privado, do mercado que está também querendo cada vez mais trabalhar com agronegócio. Para você conferir trechos dessa entrevista, onde a gente também fala de mais assuntos relacionados ao crédito rural, fica o convite para você então acompanhar o Hora H do Agro, que vai ao ar todo sábado às 5 da manhã, no horário alternativo das 6 da manhã do domingo, além das participações aqui no Jornal da Manhã, às segundas, quartas e sextas. Volto com você aí no estúdio. Bom dia.
Essa é a Mariana Grilli aqui com a gente. Jornal da Manhã, 6h29.
Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Será que a inteligência artificial vive uma bolha? Bem, para as gigantes de tecnologia, não, porque o Google acabou de anunciar um investimento de 185 bilhões de dólares este ano com aposta em inteligência artificial. É o dobro do aporte feito no ano passado. O valor dos investimentos, aliás, supera em muito a estimativa do mercado, porque analistas previam um anúncio de 120 bilhões de dólares. Uma parte desse apetite em gastar tanto com AI ocorre pelo crescimento dos negócios de publicidade, o que aumentou as finanças para viabilizar essa aposta em mais AI no Google.
Seminário LID, Wellness e Qualidade, dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. O encontro reúne médicos, pesquisadores e especialistas em debates sobre longevidade e qual o impacto da felicidade para uma vida melhor. Seminário LID, Wellness e Qualidade de Vida, dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. Para participar, acesse lid.com.br. Quem é líder, está.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
A rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Jornal da Manhã, 6 horas e 32 minutos. Uma pesquisa da Fecomércio mostrou que as famílias paulistanas iniciaram o ano de 2026 mais dispostas a consumir. Quem tem informações para a gente sobre esse assunto é o David Diogo, que mais uma vez participa aqui do Jornal da Manhã. O pessoal está querendo sair às compras então, é isso, né, David?
Exatamente, Nonato. A pesquisa mostra que essa confiança dos paulistanos em consumir mais é justificada pelo aquecimento do mercado de trabalho, com mais pessoas empregadas tendo acesso ao crédito e também devido à renda familiar. Nossa equipe de edição e de arte preparou esses números aí em detalhes para quem acompanha a gente nesse momento pela televisão e também pelas redes sociais. A alta foi de 2,4 pontos em janeiro. O indicador que reflete percepções sobre o ambiente econômico e as expectativas de longo prazo, o índice de confiança do consumidor também avançou de 2,4% frente a dezembro, marcando 127,4 pontos. Por outro lado, apesar dessa alta e desses números apresentados pela pesquisa da Fecomércio do Estado de São Paulo, a própria Fecomércio reforça que o cenário macroeconômico ainda é marcado por incertezas, especialmente esse ano, por ser um ano eleitoral, que tende aí a elevar a percepção de risco fiscal e também influenciando as decisões sobre a taxa Selic, que hoje é de 15% ao ano. O crédito caro ainda afeta o consumo, principalmente aquelas com renda muito abaixo de 10 salários mínimos. Eu volto com você, Nonato.
David Diogo com informações para a gente em São Paulo. Obrigado, viu, David, atualizando para a gente essa intenção de consumo das famílias. 6 horas e 34 minutos, hora da gente conferir as capas dos principais jornais do país, os assuntos que os jornais abordam no dia de hoje. Começando aqui pelo Estado de São Paulo, a manchete principal: Mendonça amplia autonomia e acesso da Polícia Federal no caso Master. A decisão contraria o estilo de Dias Toffoli, antigo relator do caso, diz aqui o Estadão no dia de hoje. Outros pontos: suspeito de vazar segredos a Epstein, irmão de rei Charles é preso. Lembrando, o príncipe Andrew, né? A gente já falou disso hoje. Ficou detido lá durante 11 horas, depois acabou sendo solto. A greve na Argentina, em resposta à reforma trabalhista, também é destaque no Estadão, paralisando os serviços no dia de ontem. E a foto de capa de hoje do Estadão: 3 anos após tragédia, a vida em área de risco em São Sebastião. É na Vila Saí. Você se lembra dessa tragédia lá no litoral norte? Mais de 60 mortos durante chuvas há 3 anos, e as pessoas estão tentando reconstruir a vida por lá, mas ainda em área de risco, de acordo com a foto aqui do jornal O Estado de São Paulo, que abre espaço também para shows, cinema e gastronomia no seu fim de semana. Destaque para o show do Bad Bunny, que faz em São Paulo, no Allianz Parque. Bom, o Henrique Krieger segue com a gente. Autonomia do Banco Master, essa ampliação aqui dos trabalhos da Polícia Federal por parte do novo relator, o Krieger, é algo que vai na contramão, como destaca o Estadão, daquilo que o Dias Toffoli estava pleiteando ou na condução que ele estava fazendo, né?
Exato, e é um aceno, Nonato, muito bem por parte do ministro André Mendonça, para dizer que as investigações vão seguir o rito tradicional, né? O fluxo ordinário, como muitos colocam, justamente porque as decisões que estavam sendo tomadas pelo ministro Dias Toffoli eram muito questionáveis impondo sigilos extremamente restritos e delicados. Agora traz um pouco mais segurança, não só para a Polícia Federal, mas para a população como um todo.
É isso. Agora vamos aos destaques da Folha de São Paulo, a manchete principal. Vai nessa linha também. Mendonça reduz sigilo do caso Master após substituir Toffoli, dizendo aqui que o ministro amplia o acesso a material apreendido e muda procedimentos da polícia. Novas apurações terão de ser autorizadas por ele, apesar dessas decisões. Flávio Dino proíbe novas leis que criem penduricalhos ao funcionalismo. Outro destaque: governos dos estados têm pior resultado fiscal desde 2014, diz aqui a Folha de São Paulo. E a foto de capa hoje da Folha: para a greve geral lá na Argentina contra a reforma trabalhista de Milei, parando os serviços por lá. A foto de capa traz exatamente uma dessas manifestações dos integrantes aqui com a bandeira argentina. Internacional tem mais um assunto importante, que é a Venezuela aprovando uma lei de anistia aos seus presos políticos. Que é assunto também que a gente aborda com o Krigner nesta manhã. Krigner, é muito em cima, imagino, essa decisão de pressão norte-americana. Porque a gente lembra que o regime do Maduro prossegue. A vice do Maduro é quem está comandando o país atualmente, cercada de vários outros aliados que já estavam no regime anteriormente. Então eu imagino que se não houvesse essa pressão americana, certamente esse projeto de anistia talvez ficasse engavetado, não?
Com certeza. Não existia condições, Donato, de isso acontecer debaixo do regime Maduro, com a presença de Maduro no país, ou mesmo com a vice, se não fosse por pressões dos Estados Unidos. Agora, um ponto que essa questão da anistia tem provocado é uma certa frustração naqueles que tinham a expectativa de uma substituição, uma troca do regime, né? A deposição completa, porque não faz com que os Estados Unidos se aproxime um pouco mais da Delcy Rodríguez, a presidente atual, e faz também com que permaneça no poder. A mudança que era tão esperada não foi tão radical assim.
Agora vamos aqui então aos destaques do jornal O Globo. A manchete principal: penduricalhos do judiciário crescem 43% em um ano e passam de 10 bilhões de reais. Esse levantamento considera benefícios apenas de quem recebeu acima do teto. E aí o jornal amplia, né? Dino amplia a decisão que suspendeu as regalias. Outros temas: representante de auditores da Receita é intimado a depor após criticar a ação da PF, a Polícia Federal. Ex-príncipe Andrew é preso suspeito de vazar informações confidenciais a Jeffrey Epstein. E além disso, o jornal traz duas fotos aqui. Uma de uma das atrizes do Agente Secreto, dizendo: não sabia o que era um Oscar, mas agora já sei e quero. E o mestre Cissa, o mestre com carinho da legião de fãs, diz aqui o jornal O Globo, que traz ainda a Recopa. Flamengo joga mal de novo, perde do Lanús e terá de vencer no Maracanã para evitar a perda de outra taça. O Krigner, olhando aqui para essa decisão do ministro Flávio Dino, dizendo que não se pode trazer nenhum tipo de penduricalho até uma decisão final do Supremo Tribunal Federal, o que significa essa sinalização? Pode ser um indício até da apreciação que o STF vai ter como um todo no dia 25 dessa questão? Porque talvez, se ele não tivesse ali algum indicativo de que os demais ministros estão com ele, talvez ele nem tocasse nesse tema agora, não?
Com certeza é um jogo combinado, Nonato, porque se não, é liberado. E mesmo, se já existe uma predisposição em derrubar ou mesmo alterar aquele texto ou voltá-lo para o Congresso, não haveria necessidade aí não haveria como liberar para depois barrar e depois mudar, alterar, fazer as alterações. Vale lembrar que o presidente Lula assinou a parte do veto, né, que vetou, a questão, o trecho que falava do ajuste retroativo, mas o restante foi aprovado, o restante foi seguido em frente aí. A única questão de preocupação é que a decisão do ministro Flávio Dino, ela precisa ser do ponto de vista da lei, e não do ponto de vista econômico, político, nem mesmo questão eleitoral, porque aí o STF estaria já passando do seu limite constitucional de atuação, né?
É assunto que a gente vai acompanhar de perto. Na semana que vem esse tema vai voltar certamente à pauta, porque interessa a muita gente e a sociedade como um todo também, se existe ali um teto. A justiça inglesa agendou para março a audiência que discutirá o pedido de recurso da mineradora BHP contra a condenação pelo desastre de Mariana. Quem tem mais informações para a gente sobre o assunto é o Rodrigo Costa, direto de Minas Gerais, aqui no Jornal da Manhã. Rodrigo, bom dia, bem-vindo, hein?
Bom dia, Nonato. Para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã, essa sessão terá duração estimada de um dia e foi autorizada após um pedido apresentado pela mineradora ao Tribunal de Apelação, depois que a juíza do Tribunal Superior de Londres havia negado, no dia 19 de janeiro deste ano, a autorização para que a BHP recorresse. Agora caberá ao colegiado decidir se a empresa poderá ou não apresentar apelação contra a sentença de responsabilidade. A sessão de março ela terá um objeto restrito. O Tribunal de Apelação vai examinar apenas se concede ou não para que a BHP recorra. Não haverá análise do mérito do recurso, ou seja, do conteúdo da decisão que atribui o RAD à empresa. O tribunal também autorizou que os autores apresentem uma versão mais extensa do seu documento de argumentos, o chamado Skeleton Argument, na justiça inglesa. O texto ele deve ser protocolado até o dia 6 de março. Há a possibilidade também de que a decisão sobre a autorização de apelação seja proferida no próprio dia 12, mas isso vai depender ainda da deliberação dos magistrados. O processamento desse pedido de autorização ocorre em paralelo ao julgamento principal e não altera o cronograma da chamada fase 2, uma etapa em que serão discutidos então os critérios de indenização. A decisão questionada pela mineradora BHP foi proferida pelo Tribunal Superior de Londres e concluiu que a BHP é responsável pelo rompimento da barragem de